representação de todos nós, porque o fazem em nome do Estado português, quer os agentes de proteção civil, quer os autarcas, para que tenham a força necessária para conseguirem, tão rapidamente quanto possível, ajudar todos a retomar essa normalidade que todos desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queremos cumprimentá-lo pela oportunidade da apresentação do voto, ao qual nos associamos integralmente. Manifestamos a nossa solidariedade a todas as pessoas e populações afetadas por esta intempérie. Expressamos o nosso profundo pesar às famílias enlutadas. É uma situação dramática pela qual nenhum ser humano deve passar. Queremos saudar de forma muito calorosa os agentes da Proteção Civil, forças de segurança, os profissionais das autarquias, do serviço de saúde, pela sua entrega abnegada para responder a esta intempérie o melhor possível e desejar, creio eu que este seja transversal a todas as bancadas, que os apoios cheguem o mais depressa possível e que o restabelecimento das vidas afetadas esta noite seja o mais rápido possível. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Naturalmente, associo-me às palavras do Sr. Presidente neste momento de tragédia. Endereço as sentidas condolências às famílias das pessoas que perderam os seus entes queridos, mas deixava aqui uma palavra muito, muito forte a todos os agentes da Proteção Civil e de Segurança, porque são eles os nossos protetores. Já vivi casos idênticos de tragédia e muitas das vezes o dia seguinte é tão dramático como a ocorrência. Por isso, deixo aqui uma palavra de apreço às Forças de Segurança, agentes da Proteção Civil, porque são eles os nossos protetores e, acima de tudo, são eles que vão garantir a normalidade dos prejuízos que ocorreram sobre estas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes ainda de entrar na ordem do dia, queria assinalar à Câmara e fazer uma especial saudação ao Sr. Presidente do Parlamento Sueco, que está a assistir aos nossos trabalhos na Tribuna B do Hemiciclo, com a Sra. Embaixadora, acompanhado do Sr. Vice-Presidente Marcos Postelo e a restante delegação que está hoje aqui também presente a assistir à nossa sessão. Uma saudação especial. Muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, para...
Para uma interpelação à mesa sobre o normal funcionamento da Assembleia da República.
Não existe. Faz favor.
Existe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tivemos conhecimento esta semana, por um artigo da Comunicação Social, que houve um jornalista ou jornalistas que, enquanto desempenhavam o seu trabalho na Casa da Democracia, foram identificados sem uma justificação ou algo que, enfim, o justificasse. Passo o pleonasmo. Nós muitas vezes discordamos daquilo que é o trabalho dos órgãos de comunicação social, nem sempre gostamos do conteúdo das notícias e esse é um direito que nos assiste. A comunicação social, numa democracia liberal e livre, é o quarto poder. Agora, isso não significa que devamos impedir a comunicação social de fazer o seu trabalho naquele que é o coração, que é a Casa da Democracia. Portanto, gostaríamos de instar o Sr. Presidente a que isto possa ser discutido em conferência de líderes, porque a liberdade de imprensa não pode estar nunca, nunca em causa. Muito obrigado.
Muito bem. Será então tratado na conferência de líderes. Uma interpelação à mesa também, faz favor. Deputado.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito. Apenas para registar, na sequência do que disse o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que a notícia que veio a público é particularmente grave. Noutras circunstâncias, o Parlamento já se viu confrontado, até noutras décadas, devo dizer, nem sempre com as regras, conviveu com regras diferentes e nem sempre as mais adequadas no relacionamento com os jornalistas. Penso que a Conferência de Líderes tem que se debruçar sobre o tema, mas há uma linha vermelha que nós não podemos deixar de dizer hoje aqui mesmo, que é a liberdade dos jornalistas parlamentares trabalharem no Parlamento é algo que é irrenunciável desde o ponto de vista político. E o Partido Socialista pode discutir regras, mas nunca aquelas que colocarão em causa a liberdade de imprensa em Portugal e, em particular, o acesso dos jornalistas ao trabalho parlamentar e ao escrutínio do trabalho dos senhores deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Soares também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido das interpelações anteriores, apenas para comungar do espírito das intervenções que me antecederam, era de resto o meu propósito, uma vez que o parlamentar do PSD erradamente é citado nessa notícia como uma possível fonte daquilo que aconteceu, era meu propósito, dizia, levar o assunto à Conferência de Líderes, que é de resto o sítio, o local correto onde este tema devia ser tratado. Mas uma vez que os restantes grupos parlamentares quiseram fazer aqui este número, eu não quero deixar de me associar ao número, dizendo que sempre tudo pela liberdade de imprensa.
Muito bem. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, com certeza também para pronunciamento sobre a matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não ia fazer uma intervenção, porque o que iria dizer seria no âmbito, aliás, do que foi dito pelo Sr. Deputado Mário Marinho Lopes e pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, mas agora com o apelidar de número que o Sr. Deputado Hugo Soares deu a esta questão, que é altamente importante e muito importante de ser discutida na Conferência de Líderes, mas também que o país saiba que a Assembleia da República está consciente da gravidade desta situação, não quis deixar de fazer esta intervenção, esta interpelação à mesa, para que sim, acompanhamos a necessidade deste ser discutido em Conferência de Líderes e que sim, que é importante que o país saiba que a Assembleia da República tem consciência da gravidade do que se passou, que o condicionamento dos jornalistas e do seu trabalho no Parlamento não pode acontecer de maneira nenhuma e que o Grupo Parlamentar do Livre está solidário com o trabalho dos jornalistas e que, de facto, temos de discutir esta questão na Conferência de Líderes. Muito obrigada.
Bem, creio que não haverá um único português que duvide da forma como o Presidente da Assembleia da República defende quer a liberdade de expressão, quer a liberdade da imprensa e, se alguma vez foi vítima de alguma coisa, foi por acharem que a minha defesa é excessiva e não restritiva. E, como é óbvio, acompanho que é um tema que deverá ser tratado na Conferência de Líderes, razão pela qual eu não também levantei esse problema aqui no plenário e, com certeza, teremos a oportunidade de fazer uma conversa, um debate perfeitamente livre também sobre este tema. Será levado à Conferência de Líderes, como é óbvio. Peço agora ao Sr. Secretário da Mesa para fazer o favor de ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar nota à Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão e temos também para votação um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido da suspensão do mandato requerida pelo Sr. Deputado Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca por motivos ponderosos de natureza pessoal por um período de 30 dias com efeitos a partir de 27 de janeiro inclusive e até ao dia 25 de fevereiro de 2026, sendo substituído durante o período pelo candidato no eleito seguinte, João Nuno Alves Ambrósio Aguiar Monteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. É tudo.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A ordem de dia pode ser. Chamo a atenção dos senhores e senhores deputados que, por acordo de todos os grupos parlamentares, foi alterada a sequência dos pontos em discussão e, portanto, o primeiro ponto mantém-se, mas entre o segundo e o terceiro foi alterado, o terceiro passou a segundo e o segundo será o terceiro. Não há confusão? Estão todos identificados? Muito bem. Então, para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, dou a palavra à senhora Secretária de Estado para uma intervenção inicial. Disponho de 5 minutos para o efeito. Faça a vossa Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A presidência cipriota do Conselho da União Europeia, que começou no passado dia 1 de janeiro, apresentou-se sobre um lema que é uma união autónoma aberta ao mundo. E este é um lema que nos diz muito, porque tem uma ambição clara, denota uma ambição clara, que é construir uma Europa capaz, mais segura, mais justa, preparada para os desafios do nosso tempo e aberta ao resto do mundo. Foram identificadas e definidas pela Presidência Cipriota 5 prioridades: reforçar a autonomia em segurança e defesa, promover a competitividade, garantir a abertura ao mundo e consolidar uma união de valores que não deixa ninguém para trás. Para além de negociar um orçamento, um quadro financeiro plurianual que assegure a estabilidade das propostas e uma visão estratégica para o futuro. Todas estas prioridades refletem também a visão em que acreditamos no contexto geopolítico e económico que estamos atualmente a viver. Em matéria de segurança e defesa, reconhecemos que a Europa enfrenta ameaças múltiplas, híbridas, ciberataques, tentativas de instabilização, e saudamos a proposta cipriota de reforçar as políticas e a capacidade de resposta e a coordenação entre os Estados-membros. Quanto à competitividade, partilhamos uma visão de que a transição digital e a transição verde são essenciais para o crescimento sustentável, para reduzir dependências. Neste caso em concreto, Portugal poderá contribuir com a liderança que tem no âmbito das energias verdes, na aposta que tem feito face relativamente à digitalização, incluindo neste governo com a criação de um Ministério e de uma Secretaria de Estado específico para o tema da digitalização, e o apoio às PMEs, sempre com a ambição de ir mais longe para facilitar a vida às empresas e reforçar a competitividade do nosso país e da Europa. No que toca à abertura ao mundo, defendemos a diversificação das cadeias de valor. Aliás, Portugal e o Governo têm sido dos mais vocais defensores dos acordos comerciais da União Europeia com outras regiões. E, naturalmente, pela vocação atlântica do nosso país e pelos laços que temos com várias regiões, vamos continuar a reforçar a posição europeia em termos de abertura e capacidade de influência global. Relativamente aos valores da União, reconhecemos a importância de incluir e sublinhar estes valores sempre em todas as prioridades nos próximos anos. Afirmamos aqui, como temos feito sempre, que o Estado de Direito, a democracia e a coesão social são inegociáveis, e só no firme combate às desigualdades é que conseguimos garantir que a integração europeia serve todas as pessoas. Por fim, quanto ao orçamento, o Governo continuará a defender um orçamento que defenda as políticas existentes de coesão, a defesa das políticas da agricultura, e também com os olhos firmemente postos no futuro, olhando para as novas exigências do mundo em que vivemos, no âmbito da segurança e defesa, das ameaças, das oportunidades que existem na área do digital e na competitividade para as empresas. Para destacar, gostava aqui de destacar apenas dois pontos. Face à proposta da Comissão, consideramos que há aspectos que devem ser melhorados, e vou referir três, mas podemos depois falar em mais detalhe. A considerar as características específicas dos Estados-membros que têm um rendimento nacional bruto per capita inferior a 90% da média da União Europeia. A segundo aspecto que valorizamos muito e temos tido uma intervenção muito significativa no âmbito da União Europeia é que haja um reforço, aliás, que haja orçamento específico da União Europeia para as regiões ultraperiféricas. Temos feito esse esforço juntamente com Espanha e França, mas Portugal especialmente dedicado a esta causa. E, por fim, queremos que haja condições equitativas para todos os Estados-membros, incluindo um Estado-membro como Portugal, que é mais periférico, tenha capacidade e esteja em pé de igualdade no acesso ao novo Fundo de Competitividade que está a ser previsto pela Comissão. E, por isso, continuaremos na presidência cipriota a lutar por uma Europa mais competitiva, mais segura e solidária. Muito obrigada.
Muito obrigado. Aproveito também para, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, para dar a conhecer que estão presentes um grupo de 120 alunos e professores da Escola Secundária da Moita, que estão na respectiva galeria. E agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.